É a primeira vez na nossa vida de atores que nós podemos estar em cima de um palco com a esperança e com a afirmação que nos foi feita de que daqui para o futuro poderemos falar convosco sem censura.
Olá, sejam bem-vindos à segunda série do Tu Cá Tu Lá com a História do Teatro, o podcast do Centro de Estudos de Teatro. Esta segunda série vai ser dedicada exclusivamente ao projeto PREC.pt, Performance e Teatro no PREC, um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito da linha de financiamento O 25 de Abril e a Democracia Portuguesa. Este projeto do Centro de Estudos de Teatro conta com a parceria do Círculo de Cultura Teatral Teatro Experimental do Porto, o TEP, a mais antiga companhia de teatro em atividade em Portugal, que ao longo de quase 68 anos de existência contribuiu de forma marcante para a atividade teatral em Portugal. O PREC.pt teve início em setembro de 2024 e terminará em fevereiro de 2026, portanto tem uma duração de 18 meses. O objetivo do projeto é perceber como é que o teatro contribuiu para a construção da democracia durante o processo revolucionário em curso, o PREC, entre 25 de abril de 1974 e 25 de novembro de 1975. Mas devo dizer que as balizas cronológicas têm sido motivo de debate ao longo desta primeira fase do projeto, mas voltaremos a este assunto noutro episódio. Passo agora à apresentação da equipa do projeto e começo comigo. Eu sou José Pedro Sousa, sou investigador responsável deste projeto. As minhas principais áreas de investigação têm sido a história do teatro em Portugal e do teatro ibérico na primeira Idade Moderna, principalmente nos séculos XVII e XVIII, as humanidades digitais aplicadas aos estudos de teatro e, mais recentemente, o teatro em Portugal no século XX, tendo como foco de trabalho a história do Teatro Experimental de Cascais. Foi neste contexto que tomei contacto pela primeira vez com o teatro durante o PREC e durante a Revolução Portuguesa e com a escassez de informação e de estudos sobre este período específico. E foi também neste trabalho que comecei a praticar a história oral, entrevistando os fundadores do TEC, Carlos Avilés e João Vasco. Procurando responder à pergunta de partida deste projeto, como é que o teatro contribuiu para a construção da democracia, no intuito de encontrar indicadores possíveis de democratização através do teatro, a minha investigação vai se centrar nas questões da diversidade e da inclusão, como foram abordadas, recebidas e debatidas neste período. Interessa-me perceber o modo como o teatro serviu como plataforma de discussão pública e participada, tanto em questões estéticas e nos posicionamentos político-ideológicos que denotam, como nas questões que se relacionam com as então designadas minorias sexuais. Num mundo onde a intolerância à diferença parece singrar, ameaçando o próprio edifício democrático, creio que o estudo destes temas naquele contexto permite repensar os elementos que fazem parte do código genético da democracia portuguesa e, em particular, o lugar do teatro na construção de uma sociedade mais justa e livre. Para além de mim, os membros da equipa do projeto são o Rui Pina Coelho, a Ariadne Nunes, o Gustavo Vicente, a Marta Rosa, Maria João Brilhante, Paula Magalhães e Vera Sampaio Lemos. Proponho que os ouçamos agora.
O meu nome é Rui Pina Coelho e a minha investigação tem estado num lugar entre os estudos utópicos, as humanidades ambientais, o teatro político, isto tudo dentro dos estudos de teatro e performance. E é nesse sentido que tenho trabalhado sobre o período histórico habitualmente conhecido como PREC. O momento em que mais atenção dei a este período foi nos trabalhos de preparação de um espetáculo de teatro, um espetáculo estreado em 2024, no ano de onde se assinalava os 50 anos sobre o 25 de Abril, um espetáculo encenado por Gonçalo Amorim, estreado no TECA, no Porto, é um espetáculo do Teatro Experimental do Porto, uma companhia com a qual trabalho regularmente, e um espetáculo que tinha o título as grandes comemorações quase oficiais do período histórico habitualmente conhecido como PREC, Processo Revolucionário em Curso, organizadas pela Comissão de Festas Populares do Teatro Experimental do Porto e da Assédio Teatro. Este era o título do espetáculo, era um espetáculo que partia da desconfiança que temos sobre a forma, digamos assim, tradicional, habitual, como o PREC é tratado nos livros de história e até em discurso corrente, ou seja, aquela ideia de que o PREC foi um período dominado por precipitações, tumultuoso, inconsequente, uma espécie de momento juvenil, a adolescência da democracia, por assim dizer, onde tudo se justificava por excessos e erros, e que felizmente a democracia e a parlamentar institucional veio corrigir, e depois Portugal pôde sim finalmente então entrar numa nova fase e período histórico. Ou seja, o nosso espetáculo contrariava essa tese, a tese habitualmente dizendo como os excessos de Abril, e visava descobrir naqueles 18 meses do PREC, enfim, dependerá da datação, mas estamos aqui a considerar o 25 de abril de 64 até ao 25 de novembro de 75, desses maravilhosos, extraordinários 18 meses, o que aconteceu em Portugal e aquilo que deixou como pulsão utópica para a construção de um país. O modelo do espetáculo que nos serviu de inspiração foram as Feiras de Opinião, do Augusto Boal, em que Boal, primeiro em São Paulo, depois em Nova Iorque e mais tarde depois em Lisboa, organizou de forma muito democrática, colaborativa, umas feiras de opinião onde apareciam colaborações de músicos e pintores e atores e escultores e, enfim, artistas em geral, para compor uma rapsódica explosão de alegria e inteligência. Nós aproximámos-nos deste modelo e convidando para a escrita dos textos que são trabalhados em cena vários autores, desde logo Sérgio Carvalho, insigne boaliano, mas também autores como a Joana Berto, a Joana Craveiro, a Lígia Soares, o Jorge Palinhos, o Jorge Horácio Figueira e o Pedro Golão e eu próprio, que compusemos pequenos textos, pequenos quadros para um espetáculo, enfim, de ambição de explorar, através dos instrumentos que dominamos, os artísticos, explorar aquele período histórico. Portanto, eu falava deste espetáculo porque, de facto, foi o momento em que a minha investigação mais, o meu trabalho, digamos assim, mais esteve concentrado na interpolação daquele período, a tentar descobrir, a tentar, de alguma forma, encontrar a centelha utópica, a janela para a utopia que aqueles 18 meses, de alguma forma, são. Estudar este período, eu acho que pode ser, não pode ser, acho mesmo que é fundamental para percebermos algumas das matizes da nossa democracia hoje. Estudar as hipóteses de país que ali se discutiam, da forma entusiasmada, espontânea, que se levavam para cima dos palcos, para os concertos, para os espetáculos de teatro, de música, para os poemas, para a rua, nesses tempos, pode ser fundamental para construirmos ou recuperarmos alguma coisa do nosso país. A palavra recuperar não é muito bem-vinda aqui. O que eu quero dizer é inventarmos um país, não é? Inventarmos um país melhor do que aquele em que vamos vivendo.
O meu nome é Ariane Nunes e sou investigadora do IELT, Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Os principais eixos da minha investigação são estudos textuais, desde a Idade Média até à contemporaneidade. o que implica, por um lado, uma relação próxima e atenta à materialidade dos textos e, por outro, muito trabalho de pesquisa em arquivo, uma componente importante neste projeto sobre o teatro no PREC. Um dos meus interesses principais de investigação é pensar a forma como a história se constrói e chega até ao futuro, considerando o papel dos agentes da transmissão, sejam eles os escribas que copiavam textos antigos, dando-lhes a forma porque acabamos por os conhecer, sejam os próprios autores que vão modificando os seus textos, dando-lhes formas diferentes que refletem o momento histórico de cada intervenção. Os cruzamentos ou os pontos de interseção entre os discursos da história e os discursos da ficção, isto é, a consciência de que o modo como a história chega ao futuro depende da descrição que do facto histórico é feita, o que a aproxima do discurso da ficção, é um dos meus pontos de interesse particular e pode ser muito especialmente testado, digamos assim, neste projeto. A recuperação da memória daquele período com base não só nos documentos de arquivo, em particular os periódicos e reportagens da época, que nos mostram o que estava a acontecer enquanto acontecia, mas também, portanto, a reconstrução da memória, também com recurso à memória presente dos que nela participaram, permite confrontar os dois momentos históricos, o passado no passado e o passado como visto pelo presente, e contribuir para uma visão global do período compreendido de forma multifacetada, complexa e dialética. A ideia de que os estudos que existem sobre o teatro do período da Revolução são até agora sobretudo parcelares, tendo por objeto ou agentes individuais, atores ou encenadores, ou companhia, justifica este projeto, que pretende antes olhar para o sistema teatral como um todo, considerando o teatro como um lugar privilegiado onde se encenaram e experimentaram formas de organização e modos de intervenção ativa na sociedade que contribuíram e mostraram a democracia em construção. Mais do que estudar um fenómeno particular, e ainda que não excluindo que isso venha a acontecer, a minha participação no projeto tem sido nas duas vertentes, a do trabalho em arquivo, tentando recuperar a história enquanto estava a acontecer, paralelamente às entrevistas aos intervenientes na época, que falam agora do período já com a distância da história. Esta dimensão e consciência de que os factos históricos, embora tenham existido, só são conhecidos pela maneira como são transmitidos e descritos, evita, creio, discursos absolutistas e polarizados, tão perigosamente em voga na atualidade, e pode ser um contributo importante deste projeto, não só para a compreensão da construção da democracia em Portugal, mas para a sua preservação, mostrando a complexidade de toda a construção histórica.
O meu nome é Gustavo Vicente, sou investigador do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Neste projeto, comprometi-me a investigar o impacto do PREC na arte da performance realizada em Portugal, nomeadamente aquela que se manifestou através de ações de rua, em galerias ou noutros espaços de intervenção. Neste contexto, darei especial atenção ao que se passou no primeiro dos encontros internacionais de arte, ocorridos em Valadares em 1974, pouco tempo depois da Revolução de Abril, por iniciativa do Egídio Álvaro, um dos mais influentes agentes culturais desse tempo, bem como ao segundo desses encontros, realizados em Viana do Castelo no ano seguinte. Estes eventos respondiam, na altura, a duas das mais importantes bandeiras do PREC, descentralizar e internacionalizar. E eram marcados por uma questão que considero crucial, que era a de confrontar a ideia de arte ao serviço da Revolução com uma ideia de arte enquanto forma de Revolução. É precisamente este aspecto que, creio, se encontra ainda por explorar com maior profundidade e que procurarei sistematizar no âmbito deste projeto. Tendo em conta a qualidade efêmera deste tipo de ações e, acima de tudo, do desaparecimento iminente da geração de artistas que as produziram e as viveram, creio que se torna imperativo resgatar o mais possível estas memórias, de modo a que possam ficar registadas e disponíveis para consulta das gerações vindouras. Ainda para mais no contexto atual de ascensão das políticas de controlo, vigilância e censura que têm vindo a ameaçar paulatinamente todas as formas de pensamento crítico.
O meu nome é Maria João Brilhante e sou investigadora do Centro de Estudos de Teatro. As minhas áreas de pesquisa têm sido a história do teatro e do espetáculo e a iconografia teatral, tendo participado na criação de bases de dados do Centro de Estudos de Teatro, como sejam a HTP Online ou a Opsis. Neste momento dedico-me ao estudo de arquivos de companhias de teatro no sentido de resgatar informação para conhecer melhor as mudanças políticas, ideológicas, económicas e artísticas introduzidas nas práticas de organização e criação de grupos e companhias, mas também de incentivar os cuidados com os arquivos das companhias de teatro hoje existentes e de pôr à discussão o papel do arquivo na construção de memória sobre o passado recente e os usos dos arquivos na historiografia e na criação artística. São três ações que resumem o alcance da investigação que venho realizando. Esta investigação concretiza-se através de um projeto financiado pela FCT, que se chama Arte, Arquivar o Teatro, e é através de alguns resultados obtidos acerca das manifestações artísticas e sociopolíticas do teatro independente e da descentralização, que procurarei contribuir para o desenvolvimento do projeto PREC-PT, especialmente através do estudo da documentação reunida pelo Teatro da Cornucópia e pelo encenador Mário Barradas, que se encontram na Biblioteca da Faculdade de Letras.
O meu nome é Marta Rosa, sou investigadora do Centro de Estudos de Teatro e participo como investigadora no projeto PREC, o Teatro no Processo Revolucionário em Curso. Este tema do teatro, o teatro participativo, o teatro como político, o teatro como uma verdadeira ação cívica, sempre me interessou durante o mestrado foi essa investigação que fiz a partir da obra de Luís de Stal Monteiro, um autor que teve todas as suas peças proibidas no período do Estado Novo e que só foi encenado em Portugal depois do 25 de Abril. A retomar este tema é para mim interessante, gosto de revisitar esta época em que o teatro era realmente importante, não só para o público, mas também para o governo. Portanto, os grupos de teatro, quando são convidados pelo movimento das Forças Armadas para participar nas campanhas de dinamização cultural, são tidos realmente como uma ferramenta importante na democratização, no ensinamento do que é a democracia, na aproximação à população. Havia população em zonas muito recônditas de Portugal e que precisavam de ter um contacto amistoso com este novo período que se vivia. E, portanto, o teatro tido como uma ferramenta essencial nesse processo é muito interessante e gosto de explorar, não só através da recolha de documentação histórica, mas também através da recolha de testemunhos, de agentes, de pessoas que participaram, nomeadamente artistas que participaram nas campanhas de dinamização cultural, para saber como é que foi essa vivência, não só da sua parte, mas também da parte do público que assistia. E tudo isto é um trabalho interessante, nomeadamente quando depois confrontado com os documentos históricos, escritos, audiovisuais, etc., que nos dão realmente a noção do que era o teatro, do que era a revolução, do que era o contributo que todas as pessoas queriam ter para a democracia.
O meu nome é Paula Gomes Magalhães e a minha investigação centra-se na história do teatro em Portugal nos séculos XIX e XX, sobretudo na história de vários espaços teatrais em Lisboa e no Porto, como o Teatro da Trindade, o São Luís, o Variedades ou o Teatro Rivoli, e em práticas de teatro popular como o Teatro de Feira ou o Teatro de Revista. São investigações que convocam também os estudos de cultura popular com o objetivo de analisar de que modo é que essas formas teatrais estabelecem um diálogo com a sociedade e refletem as transformações culturais, políticas e sociais do período em análise. No âmbito do projeto PREC.pt, a minha investigação vai precisamente debruçar-se sobre o teatro popular e a sua importância durante o período pós-Revolução de Abril, com particular enfoque no teatro de revista. No processo de democratização, o teatro funcionou como um instrumento instrumento de consciencialização política e social e a revista tornou-se uma espécie de barómetro das mudanças em curso. Servia tanto para exaltar os ideais revolucionários como para satirizar os excessos e as contradições do novo regime. Mantendo uma estreita relação com a vida quotidiana, as revistas do PREC acompanharam de perto a evolução do processo democrático que o país vivia. A revista, com a sua capacidade de captar o espírito do tempo, funcionou não apenas como reflexo, mas também como agente ativo das transformações sociais e culturais do pós-25 de Abril. Recuperar a memória do teatro durante o PREC, através da análise de documentos, de arquivo, da pesquisa sistemática em periódicos e da realização de várias entrevistas, vai permitir dar visibilidade a narrativas ainda não convocadas para o estudo desse período. O objetivo é contribuir para uma compreensão mais aprofundada do papel do teatro na construção da democracia em Portugal. O teatro não se apresentava apenas como um espelho das transformações sociais e políticas, afirmando-se igualmente como agente dessas transformações, promovendo debates e contribuindo para a criação de uma consciência democrática.
O meu nome é Vera Sampaio de Lemos. Sou investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa. Fui durante muitos anos docente do Departamento de Estudos Germanísticos desta faculdade, onde lecionei alemão, didática do alemão, tradução e estudos de teatro. Paralelamente à minha atividade docente, trabalhei e continuo a trabalhar como dramaturgista, sobretudo com o encenador João Lourenço, no Teatro Aberto, em Lisboa. As minhas áreas de investigação estão ligadas à minha prática de dramaturgista. São a dramaturgia, nas suas várias acessões, o teatro do século XX e XXI, a tradução de teatro e as teorias das artes performativas. O contributo específico que gostaria de desenvolver para a investigação sobre o teatro e a performance no PREC parte de dois pontos. Um, da minha vivência de espectadora assídua durante o PREC. Dois, da minha ligação à prática do teatro, que se iniciou em 1976, durante o PREC, com o espetáculo O Círculo de Giz Caucasiano de Brecht, que inaugurou a 25 de maio de 1976 o Teatro Aberto, construído pelo Grupo 4, uma companhia de teatro independente fundada em 1967. É como germanista, conhecedora da obra de Brecht e tradutora que começo a trabalhar no teatro e me fui tornando dramaturgista. Uma vez que a representação das peças de Brecht era proibida pela censura durante a ditadura, poder levá-las à cena foi um dos primeiros gestos de expressão de liberdade dos grupos de teatro independente que se tinham constituído nos anos 60, nos primeiros anos dos anos 70 e durante o PREC. Os números comprovam que Brecht foi o autor mais representado durante o PREC. Essa escolha foi determinada não apenas pela vontade de recuperar o tempo perdido e apresentar um repertório que tinha sido proibido, mas também por os grupos de teatro encontrarem nas peças e nos escritos de teatro de Brecht um ideário que estava em consonância com o processo revolucionário em curso. Nesses anos, procurava-se refletir sobre as formas de opressão, promover um pensamento crítico sobre a sociedade, alertar consciências, fazer teatro para transformar o mundo, para o tornar melhor. Tendo por base a experiência, mais tarde aprofundada em várias vertentes com a obra de Brecht, o acesso ao arquivo do Grupo 4 e a possibilidade de entrevistar dois dos seus fundadores, proponho-me estudar para este projeto o contexto e a realização de alguns espetáculos criados a partir de peças de Brecht, assim como a atividade do Grupo 4 durante o PREC. Considero que estes dois eixos de investigação são importantes para a compreensão do teatro feito nesses anos e do papel que desempenhou na construção da democracia em Portugal.
Um dos grandes motivos que presidiu à execução
e à candidatura deste projeto foi verificarmos a lacuna que existe relativamente ao conhecimento sobre o teatro em Portugal durante este período. O 25 de Abril era um período de termo de alguma coisa e, portanto, era o final do Estado Novo, ou era então tomado como o início do Portugal Democrático e do novo sistema teatral que foi possível construir a partir de então. O que mostra que, verdadeiramente, o teatro produzido naquele período da Revolução Portuguesa nunca esteve, de facto, no centro das preocupações e dos trabalhos que foram feitos até agora. Para além da indispensável revisão da literatura, é possível proceder a uma aproximação ao teatro do PREC através das chamadas humanidades digitais, um exercício de análise cultural na senda dos trabalhos de Lev Manovic, que parte dos dados disponíveis na aplicação do Centro de Estudos de Teatro 7 Base, Teatro em Portugal, uma base de dados relacional que reúne informação acerca dos espetáculos apresentados em Portugal durante os séculos XX e XXI. Como em qualquer análise deste tipo, importa começar por alertar para limitações e possíveis enviesamentos deste conjunto de dados, e por isso deixo uma breve advertência ao ouvinte em três pontos. Primeiro, apesar do horizonte de exaustividade da Sete Base, houve uma preocupação desde o início em mapear o presente para o estudo futuro, o que faz com que haja mais registos a partir dos anos 90, quando a Sete Base começou a ganhar forma, do que das décadas anteriores. Segundo, o polo privilegiado de organização da informação é o espetáculo, sendo em torno deste que entidades como pessoas, espaços, textos e companhias se estruturam. Significa isto que pessoas ou textos potencialmente relevantes para o estudo da história do teatro em Portugal, mas que não tenham uma relação direta com um determinado espetáculo, não constam, em princípio, neste conjunto de dados. Terceiro, embora a base esteja pensada para integrar espetáculos de natureza diversa, em virtude do volume de informação e da escassez de recursos, cedo se optou por dar prioridade ao teatro profissional, em detrimento do amador ou universitário, a quando da inserção de novos dados nesta base. Por estes motivos, qualquer tipo de observação resultante da análise deste corpus de espetáculos será sempre indicativa e incompleta, portanto, uma aproximação. Para se perceber melhor a dimensão do conjunto de dados com os quais vamos trabalhar, olhemos para os números da produção teatral em Portugal na década de 70, constantes nesta aplicação. Com um total de 728 produções entre 1910 e 1979, portanto uma média de 73 espetáculos por ano, é possível perceber a dimensão do corpus da Sete Base. Verifica-se algum desequilíbrio entre a primeira metade da década, com um total de 315 espetáculos, e a segunda, que soma 413. Este crescimento de cerca de 31% pode ser, e parece ser, a expressão do impacto do fim da censura e da abertura do sistema teatral português. Ainda que o facto de o ano com maior número de espetáculos ser o de 1970 pareça contrariar, em certa medida, esta leitura. Coloco a hipótese de a Primavera Marcelista ser um fator a ter em conta na análise do sistema teatral português, circunstância que a restrição cronológica desta análise à década de 70 não permite constatar ou aprofundar. Esta tendência de crescimento do volume de produções ao longo da década acentua-se se atentarmos no número de novas companhias ou grupos de teatro. Durante a primeira metade da década foram criadas 16 companhias, bastante menos que as 41 fundadas entre o ano de 1975 e 1979. Trata-se de um crescimento de 156% na segunda metade da década, com o ano de 1975 a bater o recorde de formação de novos grupos, contando-se 12. Uma leitura mais fina dos dados mostra que alguns dos mais emblemáticos coletivos do chamado teatro independente que surgiram nesta época são criados ainda antes do 25 de Abril. Entre eles, por exemplo, a Comuna Teatro de Pesquisa, em 1972, o Teatro da Cornucópia ou a Seiva Troupe, ambos em 1973. Na segunda metade da década, observa-se em primeiro lugar maior dispersão destes novos grupos pelo território nacional, com a fundação do Centro Cultural de Évora, mais tarde Centro Dramático de Évora, Cendrev, o Grupo Experimental de Teatro do Funchal, o Teatro Coelima, em Guimarães, Pé de Vento, em Matosinhos, o Teatro do Semeador, em Porto Alegre, entre muitos outros. Na designação dos novos grupos, o termo amador, amadores, é o que surge com maior frequência, contando-se 7 casos. Em 1971, Gota, Grupo Oficina de Teatro Amador. Em 1973, Presença, Grupo de Teatro de Amadores de Setúbal. 1974, Teatro Amador 7. 1976, Teatro Amador de Pombal. E 1977, 3 grupos, Teatro Amador de Intervenção, Teatro Amador do Ateneu de Leiria e Teatro Amador da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Vidigalense. O segundo termo mais comum, cooperativa, surge apenas depois do 25 de Abril e indica uma alteração nos próprios modos de organização e funcionamento destas estruturas. Assim, surge em 1974 o ADOC, Cooperativa de Trabalhadores de Teatro, em 1975 a Centelha, Cooperativa de Produção de Espetáculos, e o Teatro de Lisboa, Cooperativa de Trabalhadores de Teatro, e em 1976, Repertório, Cooperativa Portuguesa de Teatro. Também se pode reconhecer uma maior diversidade de linguagens ou estéticas teatrais que se assumem na designação destes grupos. Há a ideia de experimentação, estúdio, laboratório ou pesquisa, Grupo Experimental do Teatro do Funchal, Teatro Laboratório de Lisboa, Os Bonecreiros, Mandrágora, Centro de Cultura e Pesquisa de Arte ou Teatro Estúdio de Arte Realista. Juntam-se os conceitos emergentes em Portugal de animação, Teatro Animação de Setúbal, Grupo Juvenil de Animação Teatral e Cultural de Vila Chã de Sá, Teatro de Animação Os Papaléguas, ou de intervenção, Grupo de Intervenção Cultural da Covilhã, que viria a tornar-se no Teatro das Beiras, Teatro Amador de Intervenção, etc. Acresce ainda uma componente de especialização, seja em teatro para faixas etárias mais jovens, como acontece com o Teatro Infantil de Lisboa, o TIL, ou o TEJ, Teatro do Jovem Espectador, seja ao nível da própria técnica teatral, que é como acontece com o teatro de formas animadas, com os pequenos comediantes de Trapos e Farrapos, que após a sua profissionalização passam a designar-se S.A. marionetas. Se a tendência de crescimento se demonstra tanto no aumento do número de espetáculos como no incremento do número de novas companhias durante a década de 70, o diferencial entre os dois valores, portanto entre os 31% que falei ao início e os 156%, dá indício de outro tipo de dinâmicas no sistema teatral desta época. Note-se que, entre as companhias que mais espetáculos produziram neste período, se encontravam grupos como o TAS, Teatro de Animação de Setúbal, ou o Centro Cultural de Évora, fundados já na segunda metade da década, sugerindo um ritmo de produção que excede largamente o de coletivos que estiveram em atividade ao longo de toda a década. Uma análise granular da relação entre o número de espetáculos produzidos por companhia ao longo desta década mostra que num universo de 227 companhias em atividade, apenas 19 produziram 10 ou mais espetáculos, ou seja, menos de 10% do total de companhias logou apresentar, em média, pelo menos um espetáculo por ano. De facto, segundo os dados da Sete Base, mais de metade das companhias, precisamente 127, terão apresentado apenas um espetáculo durante este período. Se entre elas se encontram companhias estrangeiras como Tábano, de Espanha, Théâtre de l'Esprit Frappeur, da Bélgica, ou Die Vaganten, da Alemanha, que passam em digressão por Portugal em contextos específicos de festivais ou celebrações de convénios, a grande maioria destes grupos são de origem portuguesa, estando, portanto, fixados em território nacional. Em alguns casos, tratam-se de companhias que, tendo sido fundadas nos anos 60, cessam a atividade no início da década de 70, como é o caso da Companhia Teatro Alegre. Mas também se encontra um conjunto bastante significativo de grupos efêmeros, como o Grilo do Pinóquio, que apenas apresentou o espetáculo A Festa do Colégio dos Alfinetinhos de Segurança do Colchão de Molas do Sagrado Coração, com texto e encenação de João Perry, estreado a 1 de abril de 1975, ou a Trupe Café Sem Concerto, que em 30 de agosto de 1974 estreia na Feira Popular, aquela que terá sido a sua única produção, a Mordaça. Assim, ao crescimento exponencial de novos grupos, parece contrapor-se uma outra tendência, a saber, a fugacidade de muitos desses projetos coletivos. De acordo com os dados da Sete Base, entre a primeira e a segunda metade da década, registra-se uma alteração muito significativa ao nível da distribuição geográfica de apresentações de espetáculos. Em primeiro lugar, a dispersão dos espetáculos apresentados na segunda metade da década é muito maior que a que se verifica na primeira. De um total de 32 localidades onde há registro de espetáculos entre os anos de 1970 e 1974, passamos para um conjunto de 84 localidades onde se registram espetáculos entre o ano de 1975 e 1979. A maior equidade na distribuição dos espetáculos no mapa do país é acompanhada pelo significativo decréscimo do peso relativo das grandes cidades como Lisboa e Porto no cómputo geral. Enquanto na primeira metade da década 45% dos espetáculos foram apresentados na capital do país, na segunda, do total de espetáculos apresentados no país, apenas 22% foi apresentado em Lisboa. Verifica-se ainda um crescimento exponencial do número de espetáculos apresentados nas periferias das grandes cidades, como Amadora, Carnaxide, Santa Maria da Feira, Valongo, Seixal ou Palmela. Por fim, apesar de se registarem mais espetáculos a norte do país na segunda metade da década, a sul, para além de Évora, destacam-se mais localidades como Sines e Vila Nova de Mil Fontes. Agora vou-me restringir e focar-me mais aos anos de 1974 e 1976 para entrever algumas tendências e linhas de força no repertório do PREC. Em primeiro lugar, e como já referiu Vera Sampaio de Lemos, Brecht destaca-se neste conjunto. Com 16 produções diferentes que integravam textos da sua autoria, é de longe o autor mais representado, tendo o dobro das produções que o segundo mais encenado deste período entre 74 e 76, sendo o segundo Gil Vicente, de que há registro de 8 produções. No entanto, à exceção do Teatro de Brecht, ressalta a diminuta presença de repertório estrangeiro durante este período. É possível que neste conjunto nos tenham escapado textos traduzidos, mercê da invisibilidade da tradução de que falava Lawrence Venuti e para a qual nos alertou Christine Zurbá numa reunião do projeto. No tocante ao repertório nacional, apesar de o teatro de Gil Vicente se destacar, e notando-se a presença de outros dramaturgos canónicos como António José da Silva ou Almeida Garrett, a tendência é a de encenar autores contemporâneos. Casos há em que os autores podem finalmente ver representadas as peças que tinham publicado, como acontece, por exemplo, com A Traição do Padre Martinho, de Bernardo Santareno, editada pela primeira vez em 1969, mas que só a 24 de setembro de 1974 seria encenada, ou também com o Felizmente ao Luar, de Luís de São Monteiro, e de que falou também a Marta Rosa, publicada em 1961, com estreia a 3 de setembro de 1975, e há outros casos. Outros escrevem diretamente para a cena, como é prática no teatro de revista, de que é exemplo Pides na Grelha, que estreia a 23 de setembro de 1974 pelo ADOC, com a autoria de Francisco Nicolson, Gonçalves Preto e Mário Alberto, ou no espetáculo da Comuna, teatro de pesquisa, A Cegada, de autores coletivos, com apresentação única e celebremente censurada em direto na televisão, a 10 de junho de 1974, um espetáculo que teve lugar na Feira de Belém. mas será também a poesia de vários autores portugueses que sobe ao palco durante o PREC, em espetáculos constituídos por colagens de textos, como é o caso, por exemplo, de As Encenações de Norberto Barroca, Povo e Liberdade, pelo grupo, estreado a 19 de janeiro de 1975, no Salão de Festas do Bairro das Furnas, e Aventuras e Desventuras dos Heróis Castrados, pelo Grupo de Trabalhadores de Teatro da Casa da Comédia, estreado a 26 de julho de 1975 na Casa da Comédia, mas também as criações coletivas que caracterizam as primeiras produções da Comuna Teatro de Pesquisa. Esperamos que este episódio tenha contribuído para identificar tendências no desenvolvimento do teatro em Portugal na década de 70, perceber linhas de força ao nível do repertório e dos agentes para começar a perspectivar o impacto da revolução nas artes performativas e das artes performativas na revolução. Mas estamos cientes das limitações desta análise, umas inerentes à modelação dos dados, outras resultantes da natureza parcial da amostra. Neste momento, estamos a trabalhar para estabelecer um quadro mais robusto sobre o teatro e a performance durante a Revolução Portuguesa, através da pesquisa arquivística e da realização de entrevistas. O que estas tarefas nos têm permitido perceber são as nuances de alguns debates que extravasam os limites dos palcos e nos chegam aos dias de hoje. Daremos conta destes desenvolvimentos nos próximos episódios. Até lá! 25 de Abril, sempre. Se nos estiver a ouvir e quiser contar-nos a sua história ou contribuir para este projeto de alguma forma, envie-nos um e-mail para estudos.teatro@letras.ulisboa.pt. estudos.teatro@letras.ulisboa.pt, indicando no assunto prec.pt. Este podcast é financiado por fundos nacionais através da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no âmbito do projeto PREC.pt, Performance e Teatro no PREC.